usuário convidado.
É o Camilo, é o Camilo.
Eu. Ué, começou. Tô me ouvindo começou bem? A gravar, hein?
Então, acho que sim.
Você é iniciais de O Camilo.
O Camilo.
Então, é, eu.
O Camilo.
O Camilo, exatamente. Mas eu tô com a língua. Eu tô com a minha plaquinha de bruxismo, então eu fico com a língua meio presa.
Achei que só tava bêbado.
É?
Pô, essa plaquinha funciona.
É minha tem. Nossa, Change funciona, cara. Eu preciso dormir com um tijolo na boca até, velho. Tanto que eu arranco.
Camilo.
Meu
Camilo.
Macho. Oi.
A minha esposa Oi. Também ela usa placa de bruxismo.
Nossa, uma merda, né, HDR? Porra, super cara.
Não, assim, ó, é que é engraçado que às vezes, assim, ó, digamos, eu tô chegando às vezes tarde da noite, eu tô trabalhando, daí ela acorda, né? É muito engraçado o quarto todo escuro e vem aquela voz diferente, assim. Tô toda louco, né?
Cadê o meu beijinho? Cadê o meu beijinho?
Fora que parece que vai lutar boxe, né, cara? Aquele troço na boca.
Seria maneiro se tivesse uma que brilhasse no escuro ainda, imagina? Daquele sorriso, assim, daquele beijinho.
Que cagaça.
Imagina o susto. Nossa, pô, imagina o susto do nada.
Ô, Camilo, assim, não querendo... A gente sempre brinca e tal, mas por que você pôs essa porra pra gravar podcast, cara?
Não, porque eu já tô, cara, né?
Já ia dormir.
Porque eu fico muito estressado agora falando com vocês, eu fico me mordendo aqui com vontade de falar umas verdades aqui.
Né? É que não combina muito, né? As duas atividades ao mesmo tempo, mas tudo bem.
Não, cara, não. É que eu não, é que eu já tava indo dormir mesmo. Daí eu vi que o Change colocou o link lá, eu falei, pô, vou entrar um pouquinho e dar um oi pra galera. Mas se você tá muito incomodado, Eric, eu posso.
Não, 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 não. Não, não, cara. Só achei um pouquinho irônico assim, né?
Se eu tô parecendo um patolino pegar...
Exato. Ah, mas ó, vamos botar na mesa que, afinal de contas, o Camilo já chegou a dormir durante a gravação? Porque se dormiu, isso
ainda
é abre precedente, entendeu?
É, já foi estar tá preparado, né? Já tá
já vim preparado, placa, né?
Já tá com pijama,
tomei leitinho. Vai gravar podcast, né? Vai gravar podcast, toma um leitinho quente, bota pijama, bota a placa de bruxismo e deita, né?
Não, quem faz isso é a ideia, mano. A ideia chega, vou gravar. Aí a ideia dorme. Pô, ideia, por que você dormiu, ideia? Ah, não, porque eu fiz o seguinte, aí eu peguei o laptop, aí botei do lado da cama. Aí deitei, botei a minha cabeça no travesseiro, peguei o edredom, cobri e comecei a participar. Aí dormi. Óbvio, né, que você vai dormir. Que você
não... É, é porra, como contar carneirinho.
Assim. Exatamente, é o jeito moderno de dormir ouvindo podcast, né, pô.
Gravando é outra.
É o pior, né? Nem ouvindo, né? Gravando.
O ASMR inverso.
Mas, porra, a minha plaquinha de bruxismo, ela é muito gasta, mas vocês não têm noção, assim, é muito bizarra. Ela... Vou ter que trocar logo, assim, tanto que eu fico mordendo essa parada aqui. É muito bizarro. Às vezes acordo com muita dor, assim, na mandíbula.
Eu tô adiando a minha há um tempão. Eu tenho que fazer, cara, também.
Já que tu tá falando
acabar com seus dentes, cara. Vai acabar com os dentes, velho. Tem que cuidar disso aí sim, bicho.
Mas eu uso a minha desculpa. Tenho dois filhos. E aí é sempre muito difícil.
Qual é a sua, né? Qual é a minha desculpa?
Mas, cara, se bobear, deve ter até um negócio pra fazer essas placas em... tipo, tira o molde... Mete a resina.
Ah,
né?
sim, tem. O pior é que tem. Pelo menos aqui no mercado, aqui na farmácia aqui do lado, tem. É só, sei lá, comprar, bota o um negocinho lá. Só que eu tenho cagaço de fazer. Imagina se gruda e não sai mais, assim.
Que louco, cara. Que isso.
Oh, isso me lembra daquele episódio que tiraram o molde do pinto, né? Deve ser a mesma coisa, né?
É. Lá do da.
Como assim? Clone, mesma coisa?
Clona William. Pôr na... Não, tu não ficou sabendo não dessa, Camilo?
Não, cara.
Melhor nem contar a história de novo, porque é foda essa história, amor. Então, procura aí um dos podcasts. Você vai ter que escutar umas 42 horas de áudio pra você achar essa. Mas resumindo, vou contar bem rápido. Cara, eles estão em um programa de rádio, assim, né? De podcast que eles ficam, tipo, eles tentam resolver problemas, né? E as pessoas mandam os problemas, né, pros dois caras tentarem resolver e tal. E aí, só que eles recebem um problema, cara, que só vai escalando, assim. Que é a garota.
Pode crer.
A garota que tava... Que os pais dela pediram pra ela cuidar da casa deles, né? Enquanto eles viajavam, né? Aí a mulher foi lá, ficava o fim de semana na casa dele, aproveitou que tava na casa dos pais, tinha um vinho lá, abriu o vinho, ficou bebendo, blá 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 blá. E aí, tipo, cara, ela começa a ficar doidona, aí vai descansar lá na cama dos pais, né? E aí ela meio que derruba a garrafa no chão, ela vai ver no chão, assim, tem uma caixa de sapato debaixo da cama dos pais. E aí ela pega, abre, e tem um vibrador lá dentro. Daqueles meio que realistas, assim, sabe? Aí ela, pô, já tava doidona, bêbada, não sei o quê, com tesão. Aí foi lá e usou o vibrador, assim. Aí só vai ficando pior, né? Aí...
Sim.
E aí depois que ela termina, que ela falou que foi o melhor orgasmo da vida dela, aí ela viu que no vibrador tinha um clone a Willy, né? Clonar o pinto, que na verdade era o vibrador foi feito no formato do pai dela.
Porra, mano.
Então foi isso, só vai ficando pior. Eu vou depois passar o vídeo dos caras contando, assim.
Caralho,
depois que termina, assim, o cara fala: pode acabar o programa, porque nada do que vier, né? Nenhuma pergunta do que vier vai.
Não, vai nada mais depois disso. Mas peraí, rapidão, o que que isso tem a ver com a minha plaquinha de bruxismo que eu não entendi porra nenhuma?
A sua placa é feita de resto de resina, de borracha do pai.
É do pau do pau do meu pai, é da minha boca, que é isso?
Não, da menina da história.
Nossa,
é uma boa pergunta, Camilo. Eu também entendi no assunto.
É, demanda, né?
A gente tava falando de fazer a cópia da mandíbula,
da plaquinha,
da dentária com resina, e aí tu falou que tinha medo que grudasse. Eu fico, pô, deve ser pior ainda se você vai fazer do pinto e gruda, né? Tu sai com aquele balde moldado em volta.
Entendi.
Vocês já usaram o aparelho e fizeram o molde pra...
Não, nunca usei aparelho.
Porra,
eu já fiz para um dente, né? Que eu tive que fazer completar um dente, né? E aí eu fui fazer um tratamento de canal.
Implante, assim?
Eu fui fazer um tratamento de canal e aí o tratamento de canal foi muito mal feito, ficou uma lasquinha do dente. E aí na época eu fazia boxe e eu tava fazendo treino, né?
Tomou um porradão?
Eu tomei uma porradona, quebrou a placa do dente ali que tinha sobrado. E aí eu tive que fazer, né? E eles metem uma massa, né, ô Peleza? Eu acho que é o que tu ia falar, né? A massa ali é sufocante.
É tipo uma saboneteira que o cara enche de resina, aí ele bota na sua boca, ele fala, aguenta aí, fica tipo um minuto. Aí ele tira, faz até um barulho de bloc, a hora que sai.
É meio bizarro, mas é meio satisfatório, assim, né? Esse barulho, sei lá. É, mas
O meu dentista. Desculpa.
Não, pode falar.
Só comentar que o meu dentista, quando eu tinha acho que uns 13 anos, eu fui fazer esse molde aí o dentista botou, aí arrancou assim, fica meio durinho, ele falou, ih, caralho, saiu um dente.
Porra,
puta merda, cara.
Como assim,
aí eu fiquei branco assim, ele falou, não, tô brincando.
Caraca, que
filha da puta, mano. Cara. Filha da puta, cara.
Que a sensação é que é essa, é que arrancou uns três, né?
Nossa, cara, que babaca, maluco. Esse bicho.
Muito babaca.
Imagina,
porra, né? Eu lembro uma vez, agora, falando em médico babaca, agora eu lembrei também. Uma vez eu tive que fazer uma operação no dedo. Tive que fazer um enxerto ósseo no dedo, há, sei lá, mais de 15 anos atrás. Tive que fazer um enxerto ósseo, eu tava com... cara, tinha uma parada no dedo da mão de que desenho mesmo. Eu tava mó nervoso, tava na escola ainda na época. E daí eu lembro também que eu tava com um cagaço violento. E no dia que eu entrei na sala de cirurgia, assim, o cara pegou meu prontuário, assim, falou, você é o Camilo e tal, olhando assim, então vai amputar sua perna, certo? Eu falei, não, que isso, pelo amor de Deus. Tipo, o cara também, brincadeira, acho que é comum brincadeira babaca entre
brincadeira na hora da,
pra quebrar o gelo.
É comum médico babaca, né?
Área da saúde.
Não falei isso. Não falei isso. Mas eu tive que usar aparelho também, eu tinha mordida torta quando eu era criança, eu tive que usar aquela máscara, sabe? Aquela máscara horrível, assim.
Eu lembro que quando...
Não era o freio de burro.
Ah, não, não era aquele que ia pelo pescoço, assim?
Não, era esse.
É, eu me lembro que eu fui no dentista, e o dentista falou, não, os meus pais, seu filho vai ter que usar aparelho, assim. Ah, essa porra é muito cara aí, não precisa não. Não sei. Mas acabou se ajustando, assim. Quando eu fui crescendo. Então, eu acho, né?
Que isso. Nossa, é caro como é pra sempre. Você tem que ir todo mês lá. O cara bate uma carteira sua. Ele, não, deixa eu ver. Ah, pô. Tá melhorando, hein? Vamos lá, mais um mês. Tipo, por ano.
E dá dor de cabeça, não dá? Alguma coisa assim?
Dá, dá. É. Aperta, né? Teus dentes a noite
Nossa,
inteira.
Nossa, que nervoso, cara.
O cabelo, você não... que usei. O que você usou, qual que era? Era tipo aquele que prende na testa e amarra na nuca?
Era um que, não, era um que prendia na testa e no queixo, assim, e daí colocava uns elásticos que puxava... Um aparelho fixo no céu da boca. Cara, era muito, muito feio, cara. Era muito
medieval,
horrível.
Né,
cara? É, era um bagulho assim. Só que não prendia na nuca, não era freio de burro mesmo. Assim, era só na frente, assim. Era no queixo e na testa que ficava preso e um elástico que puxava a boca pra, sei lá, pra tirar a mordida torta. Nossa, doía demais. Era horrível.
Eu não vejo mais isso aí. Antigamente era meio comum até você ver na escola, assim, né?
Ah, hoje não tem muito, né?
É, eu acho que não tem muito mais.
Pelo menos na escola da minha filha, assim, eu não vejo mais, assim. É, eu tenho meus sobrinhos também, assim, não vejo mais. O que eu vi é que teve uma época que ficou moda um pouco tempo atrás, que era o aparelho colorido. Assim, botava os elásticozinhos coloridos, assim, sabe?
Nossa, é verdade, cara.
Nossa,
era
o
Feltubus
botava,
né?
Assim, então... Coisa de criança, né, maluco?
Nossa, pode crer. Dente é uma parada foda, né? A tua filha já perdeu todos os dentes, assim? Tinha de leite, assim? Ou
ainda cara, não, ainda não. E a minha filha, cara, é foda. Porque não é... Ela não tem medo. Então, ela que arranca os próprios dentes. Eu não consigo arrancar. Eu fico pensando... Pô, vamos fazer
não,
uma
que
parada...
isso, cara?
É, não. Eu fico pensando assim, cara, vamos fazer uma parada maneira, assim. Tipo, tem um arco e flecha, amarra no seu dente e joga assim. Aí não, cara. Eu, desse jeito, eu estou lá no computador, cuidando da minha vida. Aí de repente chega minha filha com a boca toda ensanguentada, assim, segurando um dente, não, papai, tirei o dente. E aí, óbvio, tô um puta susto.
Ah,
toda
cara,
vez.
Foi esse o tempo, aquele lúdico que você tentava amarrar na maçaneta da porta,
não.
Como você falou, de arco e flecha, não tem mais isso.
Não, lá em casa era na maçaneta da porta. Aí meu pai amarrava lá, não sei o que, e fechava, pá, aí caiu o dente. Mas, cara, minha filha...
Caía não, arrancava, né?
É, arrancava. Não, minha filha, ela... Uma vez ela arrancou na minha frente. Eu falei, cara, como é que você consegue isso, assim? Ela chegava, toma. Eu falei, caralho.
Mostra pra ela a mosca. Mostra pra ela a mosca lá. Com o Jeff Goldblum tirando os dentes na frente do espelho.
Aí nunca mais, né?
O dente do siso, vocês puderam tirar? Extrair os dentes do siso?
Ah, eu tirei também, pô.
Tirei os quatro, cara.
Não, eu não tirei ainda.
Eu
tirei três.
Tirei
três.
É porque tem gente que
só.
Não precisa. Eu tirei dois num dia e dois no outro, assim.
Na mesma época.
Nossa, os quatro de uma vez é loucura, cara. Eles falam que não é recomendado, porque você não consegue comer de lado nenhum, né? Como que você come, né?
Ah, mas você
quase
comer
sorvete,
né? É, sorvetinho.
É, não. Inclusive, sorvete um dos meus sisos. Ele nasceu todo torto, cara. Ele era pra ser na vertical, ele tava totalmente na horizontal.
Ah,
aí foi empurrado pra frente e quebrou o meu dente da frente.
Nossa, mano.
Foi, cara, foi uma desgraça total.
Tipo aquela projeção do que aconteceria se a Lisa Simpson não usasse o aparelho.
É, exatamente, né? Que o dente de baixo ia perfurando a cabeça dela. Era isso, cara.
Cara, eu não lembrava disso, é verdade, tem esse episódio.
né, que
episódio
tem...
Da pré-vinãozinha.
Lisa precisa de aparelhos, plano dentário, Lisa precisa de aparelhos, plano dentário. Quieto, Lenny, estou pensando, Lisa precisa de aparelhos, plano dentário.
Essa aí, o dinheiro compra bens. Que ele fica na dúvida se ele vale mais
pelo amendoim, né?
Um amendoim. Maravilhoso.
Achei $15, eu queria um amendoim. Ele é dinheiro, pô. Pode ser trocado por bens e serviços. Ele, explique de novo. Você explique pode mais. Comprar de amendoim com dinheiro. Ele, tá.
Roma. Sensacional.
Por sinal, falando em Simpsons, eles vão já emendar aqui um pouquinho no jabazinho. O nosso amigo Roberto II, ele tem um podcast só sobre os Simpsons, que é Eu Te Amo, Dr. Zeus. Eu não sei qual é o endereço, não sei onde pega.
No
se pode aí pra achar.
Não, é esse nome aí no Spotify, você acha?
Dá um Google aí, eu pergunto pro Dr. Gore, o pau no cu.
É, vai lá
eu tô ouvindo, cara. Eu tô ouvindo. Esse do amendoim foi dessa semana, por isso que eu lembrei.
Vai no Roberto II, procura lá no Twitter, lá no perfil dele deve ter. Ele comenta, ele tá comentando todos os episódios, desde da primeira temporada. Aí faz um episódio do podcast pra um episódio da série, assim. Não sei onde ele tá
agora. Era tipo aquilo que o JP fazia isso com
o Dr. Who,
né? Ele, o Salimena e quem mais que era? Eram três pessoas. Era o Nerd Reverso, o Salimena e...
Alguém via o Dr. Who? Eu falo que é o Dr. Who. É Dr. Who ou Dr. Who no Brasil? É Dr. Who?
Eu não sei. Acho
já viram dublado, assim?
Nunca vi, cara.
Também de outro lugar nenhum.
Passava na TV Cultura, né, esse passo ainda, mas eu não... Eu acho que passava legendado na TV Cultura. Será que passava dublado? Não lembro, cara.
Ah, dublado, né?
Cultura é porque eu via o Dr. House na Record, que era dublado. Sim. E era Dr. House. Aí eu me lembro que uma vez, num podcast, eu falei, porque eu lá no episódio do Dr. House, aí me encheram um saco lá no Twitter. É Dr. House, não é Dr. House. É Dr. House,
porra. Os caras já estão passando na Sony, eles passam com o nome em inglês, né? Aquele The Good Doctor. Eu acho que no SBT é... Como é que é o nome?
O Bom Doutor.
Bom Doutor, né? Bom.
Médico Bom.
Pô, pelo menos ficou uma boa tradução, que não é geralmente as traduções do SBT, né?
Que não, Dr. Ken. Dr. Ken...
É, Dr. Ken, né? Era o Gossip Girl, era a garota do blog.
Deus um blog, era, né? Um estranho no ninho. Né?
Galera do barulho.
Era. Cara, o mais legal é que, tipo, lembra quando no Friends teve Joey, teve um spin-off?
Sim.
Que se chamava Joey. Aí no Brasil virou, no SBT virou Vida de Artista.
Isso aqui é o pariu.
Ai, cara.
Mas é uma frescura essas coisas aí. O Léo Finocchi, inclusive, como tá em Nova York agora, se eu mandar mensagem em português no WhatsApp, ele não responde.
Ele não responde, só responde, responde em inglês, né?
Fico, tá lá. Só em inglês, tá insuportável, cara.
Tá lá dormindo no metrô, né?
Igual o Will Smith, que é o filho dele, né?
Que a Dri já dedurou logo, já mandou uma foto do Léo dormindo. Era no metrô ou não? Era ali no evento.
Acho que era no evento. Mesmo. Ele tá dormindo embaixo da mesa da Adri, assim, tipo... Fica cuidando das coisas dela lá, eu acho.
Pois é, agora lá em Nova York tá Adriana Mello e Léo Finocchi estão lá participando, fazendo commissions, conversando com... Lá... Qual foi aquele ano que a gente foi, HDR?
Mas o Léo, peraí, o Léo tá com mesa lá?
Não, acho que
não,
o Léo tá,
não, tipo, Léo tá passeando.
Não, porque se ele não tiver com mesa, ele não pode fazer com nicho.
Não, eu falei genericamente, pode. Sei lá. Léo tá batendo.
Mas eu não sabia, cara, que não podia se tivesse numa mesa lá assim.
Não. Você tem que estar com mesa, ou assim, compartilhando mesa com outro artista ou a mesa própria.
Caraca.
Dá treta.
É errado isso aí, hein?
Não, até que não. Tu vai ficar circulando, dizendo assim, ó, você quer uma commission? Eu vou fazer ali no café do evento, ali nas mesinhas do...
Os caras que pagaram mó grana, né?
Mas o Léo não pode desenhar? Não é possível, o Léo não vai conseguir.
Ele pode desenhar, ele não pode ficar vendendo desenho sobre encomenda lá, né?
Entendi.
Vou dar uma dica pro Léo, então. Léo, faz vários post-its de desenhos teus e cola no corpo e vai andando.
Isso.
Se alguém comentar, nossa, que legal, desse, ó, $10.
Daí pode, né, galera? Daí tá tranquilo.
Aí é cosplay, entendeu? Se a pessoa que levou um pedaço do cosplay dele.
Homem cosplay de portfólio, né?
Cara, eu... Nossa, eu ia fracassar muito, assim, porque nas Comic Cons que eu já fui no Brasil, eu não só fazia coisa completamente errada, como me passava pelas outras pessoas. Eu me passei pelo Léo. Já, tipo, Léo, já me passei pelo Roger, porque o Roger saiu pra no banheiro. Aí, pô, gente, segura aí que eu preciso ir no banheiro. Aí sentei na mesa e chegou uma pessoa, pô, faz o desenho aí pra mim, faço, o Roger, quem me dá aí que eu faço, desenho. Volta aí,
repetiu os jargões do Roger, né, tipo, posso fazer um desenho, faz um desenho pra mim, Roger, pronto, mamãe, pode vir me limpar, não, eu quero um desenho, 1, 2, 3, já vai, ei, papai.
mas pô, bom lembrar aí. Por isso que o Léo tá lá dormindo debaixo da mesa do Adriano, Léo.
Porque não teria desenhado.
O pior que eu ia falar, pô, deve ser o fuso horário, né? Deve ser mais difícil, mas é o mesmo fuso horário, né?
Então é, diferença de uma hora.
Preguiçoso do caralho, então, porra.
Você não vai passar lá ver eles, Change? É longe, né?
Cara, eu ia. O pior que eu ia. Eu conseguia credencial, mas aí eu tenho dois filhos.
Ô, Change, mas você tá onde mesmo? Qual é o estado que tu tá?
Estou na Geórgia. Tô perto, cara, dá umas 3 horas.
3 horas, né?
Menos até.
Quando eu fui pra Seattle, eu tinha ido com o Gustavo Borges, a gente foi pra Seattle. E aí
Seattle
depois de
é do
Seattle,
lado do outro lado, né?
É do outro lado, pois é. E aí depois nós fomos pra Chicago. A gente cruzou, né? O de um ponto ao outro, né? Eram duas convenções diferentes.
6 horas, mano. De um ponto ao outro, assim.
É, de avião.
É, quando eu tava lá na Califórnia, que eu fui encontrar você, o Pelé, todo mundo lá em Nova York, foi 6 horas e pouca, cara, de avião.
É, bastante.
O mapa, valeu a pena, né?
Porra, foi legal pra caramba, cara.
Foi muito engraçado. Muito
foi bom. Legal. Foi muito divertido.
Foi bacana. Pena que é tão caro, que dá vontade de fazer isso com mais frequência.
É caro, né, cara?
Porra, dólar 5 conto, não dá não, cara.
É.
Porra, gente, falando isso, eu fui na loja da Apple semana passada, num shopping lá de São Paulo, e... Porra, velho, 2.500 um fone de ouvido.
aquele
não sabia que era
Bluetooth lá que você bota,
cara.
Aquele pequenininho.
É, a moça falou assim, eu perguntei quanto custa aqui, ela falou 259, né? Daí eu não ouvi o último 9. Eu falei, porra, 250 conto? Daí eu virei a 2 pau. É, 250 conto é caro, mas eu, porra, é Apple, né? Porra, 2.600, cara. 2.600, gente.
Porra. Eu vou te falar uma parada sobre esse fone. Ainda eu uma vez eu fui viajar de avião. E aí eu tava. Fui no banheiro, cara. Beleza e tal. Aí lá tava no banheiro, cara. Quando eu entrei no ali, né? No box do banheiro, e do lado da privada no chão, tava um desses fones, assim. Ou seja, o cara foi cagar alguma coisa, né?
Devia estar no bolso da calça, né?
Perdeu no bolso da calça, perdeu, subiu no avião, ficou só com um, cara. Perdeu o outro, não. Aí foi embora aí, 2.500, cara. Isso é...
Nossa, 1.300 aí no chão. Só, né?
Ah, já que tu entrou nesse assunto, cara...
De cagar bem, ou
velho.
De fome?
Não. De fazer qualquer coisa no avião, cara. Um local, velho, que tu tá já apertado, tu tem
não,
que
mas
ficar...
Não, mas não foi no avião, não. Foi no aeroporto.
Ah, no aeroporto?
No aeroporto. Então, isso que eu falo. O cara perdeu, nunca mais vai achar, maluco.
Eu tinha entendido que era no avião, dentro do avião.
Não, no aeroporto, no banheiro do aeroporto.
Ô, Tchang, você não pegou pra você?
Eu não, porra. É
que
o cara
que
não
vai querer. Por que ele vai querer um, cara?
Né?
Escuta só do lado.
O chão do banheiro do aeroporto, o lugar mais limpo do planeta.
É, exatamente, né, cara?
Da planta, aposta ainda, que é o lugar que mais limpa a gente no mundo.
Mas, HDR, você falou, tá falando o quê de banheiro de avião?
O que eu ia dizer, assim, que qualquer coisa que tu leve pro avião, assim, que não esteja, digamos assim, junto ao teu corpo, tipo, atado ao teu corpo, tá com 90% de risco de perder, extraviar.
Nossa, pode
ser. Seja, lápis, relógio, celular, qualquer coisa, assim, que tu deixe suspenso ou levemente afastado do teu corpo, vai perder, cara. Imagina um fone do tamanho de um comprimido, cara.
E assim, eu não sei como é esse fone, esses fones assim, sabe os fones de ouvido que tem aquela borrachinha assim na ponta?
Fica cheia de cera de vez em quando?
É.
Tira os nacos. Isso,
mas o fone de ouvido, pra mim, se não tiver aquela borrachinha, cai. Meu ouvido é meio estranho, assim. Então ele meio que deve ter um formato meio diferente que eu não entendo, assim, porque esse fonezinho de ouvido da Apple vai em toda a orelha, menos na minha, que eu já peguei lá do chão do aeroporto, botei na orelha, brincadeira, eu peguei do meu pai, mas eu tentei botar na orelha e caí, assim, não entrava, cara. Não sei se é porque tem muita cera na minha orelha.
Então
sei,
agora você entende esse cara que perdeu, né? Você não tá julgando esse cara, então, você tá entendendo. Deve ter tido um problema com você, Tchang.
Esse formato aí não é muito inteligente, né, cara? Porque balança sua cabeça, ele cai, não tem jeito.
Claro que não.
Ah, cara, eu não gosto desse de borrachinha aí. Eu odeio esse de borrachinha, pra ser sincero.
Não, eu tô dizendo o formato que é tipo um brinco que você põe dentro da orelha. É isso, o fone, né? É feito pra você perder aquele troço, cara. Não dá pra andar de bicicleta, não dá pra pular.
A única maneira que esse fone aí funciona é se você for fazer que nem aqueles fones pra quem toca instrumento musical, que eles fazem com o molde da orelha, entendeu?
Ah,
aí a parada...
Olha só.
Outro molde, ó. Hoje
igual
vai ser...
Igual de borracha que o Camilo põe na boca pra dormir.
É igual
o igual pau que eu ponho na boca pra dormir. Né?
Eles fazem... eles fazem... Isso da cheira, velho. Eles fazem com resina também, e aí os caras colocam o fone, né, do retorno encaixado ali, né? Então, por exemplo, tem muito kit aí de baterista, de guitarrista, que não tem como servir na orelha de outra pessoa, que é pra orelha daquela pessoa ali, né?
Sim, sim.
Nossa, eu nunca vi isso, cara. Você usa DDR pra...
Uma vez, eu tenho um amigo meu que tem um estúdio de gravação, e ele tem instrumento, né? E aí ele me mostrou esses fones, né? E realmente eles usam uma resina, pode usar uma resina colorida, ou então tu usa uma translúcida, né? Que aí eles tiram o molde daquele labirinto interno e ali tu encaixa o fone convencional, entendeu? Tipo esse fone aí da
boquinha,
tu coloca ele dentro.
Tá vendo aqui o adaptador? Okay.
Então. É, como se fosse um adaptador, exatamente. E aí a parada fica encaixada na tua orelha, não tem folga, entendeu? A não ser que tu lute jiu-jitsu e a tua orelha vira um repolho.
Não.
Não cabe mais, né?
Ou prende mais, né, cara? Que meio que faz uma
nossa, nunca aquela, mais sai.
A orelha fica aquela boca de planta carnívora, sabe? Que vai mordendo assim. Então, aí. Não sai mais, cara. Mas eu tenho um fone desse, Camilo. Não da Apple, porque é muito caro. Eu comprei muito caro. Se vocês veem esses vídeos de youtubers gringos, muitos deles são patrocinados pela aquela Raycon é eles fazem um desses fonezinhos, só que são muito baratos, assim, e eu comprei porque pra esse uso que eu faço, que é um uso muito específico, que teve uma época, assim, uma época não, durante um ano e pouco, eu não sei o que aconteceu, o meu filho mais novo só conseguia dormir no meu colo, então eu tinha que passar a noite inteira com ele no colo, então, e aí eu falei, cara, E se eu usasse o fone de fio, aí eu me enrolava todo, entendeu? Se eu usasse... então eu precisava de um fone pequenininho, que ficasse no meu ouvido, e que fosse pra eu escutar música enquanto eu tava com ele ali, e às vezes vi um videozinho assim, então pra mim serviu bastante, assim. Mas é só pra esse cenário, porque acho que se eu for usar quando eu dou umas corridas aqui em casa, eu acho que ele cai.
Ah, sem falar que eles vazam o som, então tu tava num quarto com o teu filho, se tu deixa o volume mais alto, aí acaba tendo ruído ali, né, no quarto.
Ah, ele... pô, mas esse não vazava não, por incrível que pareça, senão o meu filho não ia conseguir dormir, então acho que se você, sei lá, pô, vou usar pra, enquanto eu desenho aqui, fico paradinho aí na mesa e tal, talvez assim, né. Mas acho que se for dar uma corrida ou se for viajar, aí vai cair na privada lá do aeroporto.
Ah, essas paradas aí, a orelha começa a suar ali também, cara, logo.
Ah, escorrega, né? Eu só queria dizer que eu entendi a primeira vez que você falou que o fone chamava Raycon, a marca. Aí eu já imaginei a marca.
Só toca Benjamin Mutio, né?
Os maiores sucessos do Raycon.
Pararará.
É o relógio do Show do Milhão que fala os olhos com a voz do Silvio, né?
Puta, mano, pior que eu achei esse relógio de novo pra comprar esses tempos, aí eu comprei pro meu pai, cara, relógio que fala, velho. Mercado Livre, porra, assim, sabe?
Quanto muito pagou?
Bom, cara. É, baratinho, cara, não era caro não, sei lá, acho que eu paguei 15, 20 reais, assim, sabe, era muito barato. Nossa, cara.
Tem certeza que não é um brinquedo, cara?
Ele tem um nome específico, é relógio... Como é que é, cara? Puta, tem um nome específico. Não, a voz não era mais o Silvio Santos, não, é outra voz agora.
Ah, é pra deficiente visual, isso aí, ele é
isso,
bom.
Isso, né? É isso mesmo, acho que era isso mesmo, tinha essa especificação, assim, mas era o mesmo relógio.
Quando eu era moleque, eu achava muito louco o relógio do Dick Tracy, aquele dos Power Rangers que eles usavam pra pôr na boca. Hoje eu tenho um smartwatch, eu nunca na minha vida eu vou fazer uma ligação mexendo no relógio, porque eu acho a coisa mais cafona que tem. Impossível, cara.
Não sei se... que você tem esse negócio, então?
Não, mas ele tem a função celular, mas...
Não, não julgue os sonhos de uma criança. Ainda mais quando ela tem poder aquisitivo.
Fica parecendo o Alpha ligando pro Ranger Vermelho. Não dá, cara.
Aí vocês falando isso, agora eu fico lembrando... Eu penso assim como eu sou velho, cara. Porque eu lembro do relógio do... Tinha um dos Ultraman, eu acho que tinha um relógio... Não, não me lembro agora se era um relógio. Ah, foda-se, não lembro. Esquece.
Eu acho que era mesmo Ultraman, cara. Eu tô tentando lembrar também. Ou era do Kamen Rider, tinha um... Acho que todos esses caras tinham um...
Era o Kamen Rider, isso, o Kamen Rider.
Eu acho que tinha um relógio assim, acho que eu lembro disso também, cara.
Que cada Ultraman tinha um negócio assim, uma paradinha. Um era
o Ultra 7 era o óculos, o Ultraman Go era uma cápsula. Tá, mas é por aí, né?
Mas eu queria falar do Inktober do Change, cara. Você falou que tá desenhando aí de fone de ouvido de vez em quando. Tá bem divertido, hein, Change?
Ou não? Será que ele caiu?
Acho que o Change não sabe. Será que
deu problema? Ele deixou mudo o microfone. Então, eu vi ele desenhar.
Mas cara, tá gravando? Tá gravando ainda?
Ah, tá. Acho que tá gravando.
DDR, aproveitando em falar de desenho, cara. Ah, não, pode falar. Não, depois eu falo.
Não, eu ia comentar que ele me desenhou, cara, não tem nada a ver comigo. Eu fiquei, cadê minha barba? Acho que na memória do Change eu tô sem barba ainda.
É uma interpretação livre, né?
O que tu ia perguntar, cara?
Não, cara, eu queria dizer que eu vi que o Change também compartilhou no Twitter que o Toriyama. Vai sair um novo Dragon Ball, nova animação do Dragon Ball, e o Toriyama tá trabalhando nela e tal. E ele fez um anúncio e tal, falando, e tem um desenho dele lá, assim, tipo um rascunho do personagem dele. E daí eu lembrei dessa fita que tem uma galera, você já viu essa treta aí, da galera falar que ele desaprendeu a desenhar, que o desenho dele tá mais feio, caralho. Só esse papo besta que sempre rola, mas queria jogar aí pra você, cara, esse lance de... do desenho, você chegou a ver a evolução, sei lá, o trampo do Toriyama, como era e como tá hoje, ele, sei lá, você acredita nesse lance do cara piorar com o tempo?
Não, eu acredito que o cara fica mais confortável com o desenho dele, ele se pega
menos... Eu acho isso também, exatamente.
Ele se pega menos convenções de regra, né, e deixa o desenho dele mais, o gestual do desenho mais expressivo do que traço ou qualquer coisa assim, né? Então... O exemplo do Miller, o exemplo do John Byrne também. O John Byrne deixou o desenho dele até mais caricato, ele perdeu aquela proporção heróica que o Hell às vezes fala lá no ARG também, porque ele tem a influência do cartoon. O Garcia Lopes deixou as figuras dele mais longevas, assim, ele fazia aquele shape mais quadradinho. O Jorge Pérez também. Isso aí tem muito do cara ficar de boas com o desenho dele. O Romitinha mesmo, cara, quando ele faz a parada correndão, assim, pode ver que o gestual do desenho tá todo ali. Ele só ele é mais básico, ele é mais geométrico. Aí o cara vai comparar o Peter Parker dele lá, quando ele tava, digamos assim, com o desenho ainda mais seguindo regra, e depois o desenho dele mais solto agora, os caras julgam pra cacete, né? Mas é porque o cara tá noutra já, é outra parada o desenho.
É muito louco, porque é isso, né? Todo mundo tem um processo pessoal de evolução, né? Cada artista tem. A gente não acompanha todos os processos de todos os artistas, né? Pra chegar onde ele chega, né?
E tem muito então, aquele ponto... O Eric tava tentando falar no fim, eu fiquei falando aqui, eu cortei o Eric. Fala, Eric.
Não, eu ia discutir sobre isso um pouco. É que tem uns caras que tem isso, sim, mas tem uns caras que metem uma preguiça também no meio aí, o Daniel, do tipo...
Uma preguiça é fundamental nessa vida, Eric.
Tipo Jim Lee, assim, que... Todos os personagens são o mesmo shape, o mesmo rosto, e só muda o cabelinho e o acessório, né? Tipo o Mickey e a Minnie.
Tem alguns
que... Eu acho que é preguiça ali, viu? Eu não acho que é preguiça ali no caso dele, porque é um desenho trabalhado. Mesmo todo mundo muda igual, tipo, é um desenho muito trabalhado, assim, mesmo tudo igual, mas não sei se é preguiça, cara. Eu acho que
Eu entendo o que o Camilo tá falando, que, por exemplo, quando o Jim Lee fez algumas artes promocionais de filmes da DC ali que tinham determinados likeness, né, de atores, tu via que ele pegava o likeness e o desenho tinha o mesmo nível de acabamento que o desenho básico de página dele. Eu acho que ele se concentra mais nessa parte da composição e o personagem acaba tendo muitas vezes o rosto template mesmo, né, que tu falou.
Agora, mas esse lance da preguiça é curioso, o porque o, O Toriyama mesmo fez isso, né? Tipo, ele começou, criou o Super Saiyajin pra ele não ficar pintando tanto de preto o cabelo dos personagens, sabia? Se eu ler. É, e porra, virou um negócio fundamental pro mangá, né, cara? Pro
maravilhoso. Anime, assim.
Então a preguiça é fundamental também, né?
Olha, cara? já que a gente tá falando de desenho, cara, e o Kate Giffen, cara?
Porra, pode crer, né?
Pô, cara, e sabe a situação dele, que ele morreu antes de ir pro Nova York Comic Con, e aí ele comunicou até no... que falou que não ia, né?
Maravilhoso.
É. Cara, eu me lembrei do Kim Jung-ji, né, cara?
Nossa,
que ele tava indo pra Nova York Comic Con. Ele tava embarcando no aeroporto.
Ah, é?
Lá, e ele teve um infarto na fila de embarque.
Eu não sabia também, cara.
Foi na fila.
Serial killer?
E aí... Não, é que eu lembrei das duas circunstâncias, entendeu? Porque eu acho que no caso dele foi em 2022, ou foi... É? Foi 2022?
É, ano passado, 2021. Então.
Pois então, não, peraí, eu acho que foi 2021.
Eu acho que faz um pouquinho mais tempo, hein?
Eu acho que não, viu, cara? Eu acho que foi, sei lá, no máximo 2 anos, assim.
É, e aí...
Mas o Kit Giffen fez... não teve a Nova York Comic Con, foi no meio da pandemia.
Não, não foi, ele tava indo pra Nova York Comic Con.
Não, em 21?
Então é 22, então foi 22, é. 22 foi ano passado.
É. Mas o Giffen foi isso também?
O Giffen foi infarte.
Ele morreu, ele infartou no domingo e faleceu na segunda.
Isso.
É, cara, o Kim Jong-ji faleceu no dia 3 de outubro de 22, cara.
Olha, ele tava indo. Um ano. Evento em outubro. Fez um ano, cara.
Hoje, bora lá no céu.
Agora, já que a gente tá falando. Pois é, eu fiquei pensando, cara, que. Tu vê que situação, né? Se ele tivesse tido isso depois, tendo ido pro evento, que ele ia, né, todo ano, cara, ele ia ter o infarto no evento, cara.
Provavelmente. É que no estado que ele tava, né? Provavelmente até no avião, coisa do tipo, né? Então não.
É, talvez.
E era bom pra caralho, e extremamente respeitado, né?
É. Cara, ele era pau pra toda a obra, cara. A gente vai acabar fazendo um ArgCast agora esse fim de semana, né? Sobre o. Relembrando ele, né? E eu tava relembrando também. Cara, eu conheci o trabalho dele no Dr. Fate, né? No.
Sim, naquele run dele.
Na Heróis em Ação, com o Paul Levitz escrevendo, e na Legião dos Super-Heróis, com o Paul Levitz escrevendo. Aí quando eu vi ele naquele videojack que ele fez pela Editora Abril, completamente diferentão, né? O trabalho mais autoral dele, assim, e aquele, ele passou a usar aquele estilo também, né? Nos trabalhos que ele fez pra editoras grandes também, assim. Aí eu vi que o cara, ele no início ele era bem aquela linha convencional de comics, e ele fez as paradas bem diferentes mesmo, né?
Daniel, eu fico impressionado com a tua memória, cara. Você lembra o nome de umas paradas que eu...
O que? Como assim? O quê?
Não, de nome de... Esse tudo bem, né?
O Video Jack? Tu não chegou a ler?
É, não faço, nunca ouvi falar disso.
Esse é um cara que ele tem um vizinho que tem um controle, tipo um controle remoto de uma TV a cabo, e aí ele começa a andar pelos canais de TV a cabo. E um controle mágico lá, e aí tem crossover com anime, com aliens, filme de terror, e aí a história toda gira em torno disso, do cara tentando fugir da TV a cabo do vizinho.
Cara, parece um plot de Tiny Toons, tem certeza que
você... Parece, é, sim, eu tenho certeza. Seu editor abriu, faz a busca aí pra tu ver. Vídeo Jack.
Nossa, eu odiava Tiny Toons, cara, que lembrança horrível.
Chato
pra caralho, mano.
Você tá louco?
Ah, não. Você tá de brincadeira, cara. É muito chato, cara. Pelo amor de
Deus. Pluck Duck jogando coisa pela privada. Você tá louco,
cara. Cara, eu acho que desses desenhos que o Spielberg ajudou a criar na Warner, eu preferi os que não eram dessa versão kids, assim. O Pink e o Cérebro, o Histeria, o Frikazoid, Histeria.
Animaniacs, né?
Animaniacs, eu preferia.
Nossa, Histeria. Nossa, pode crer, Histeria. Nem lembrava mais desse, cara. Porra.
Enquanto isso, os vikings, os bárbaros, né? Os bárbaros entravam no enquadramento, destruíam tudo, né?
O que eu achava foda no Freakazoid também é que ele tinha a estética do Bruce Timm. Será que foi o Bruce Timm que fez o cara, que fez o design, cara?
Eu, porque acho, tem que ainda aquela... eu acho que sim.
É, porque tem muita estética do Batman, assim, mas eu achava que era mais uma sátira, sabe? Assim, do...
Não, mas ele continuou, né? Ele era diretor de animação, diretor de arte, né? da Warner. Então ele deve ter pego também esse trabalho. O, se eu não me engano, o, no próprio Tiny Toons, que a gente tava... Que o Pelé está idolatrando e a gente está execrando. Tem um episódio que tem a festa do Oscar, ou é do Animaniacs, agora não me lembro. E aí aparece o Michael Keaton com a armadura do Batman.
Tiny Toons,
né? E aí abre uma portinha. Não é uma portinha, ou é um zíper. E aí sai uma escada e sai o Michael Keaton baixinho, assim. Aquele traço de caricatura. Aquele traço de caricatura é bem do Bruce Timm.
Do Bruce Timm, né? Verdade, pode crer.
Eu gostava. Porra,
bons tempos também. Tem um ônibus desse Batman aí, né? Com o Paul Dini e tal. Eu vi esse dia numa foto, não sei quem no Instagram.
Não é só o Paul Dini, tem o Ty Temple.
Galera.
O que foi? Galera.
Oi, não, só pra avisar que eu preciso sair. Mas continue aí o papo, tá?
Eu também já vou sair daqui a pouquinho, mas demorou.
Então, tudo bem. Se não rolar, não rolou, é isso aí mesmo. E tá bom, podcast de 40 minutos.
40 minutos.
Melhor que nada.
Batendo recorde aí de pouco tempo.
Mas é isso, galera. Quando eu sair, vai cair a gravação. Então,
tá bom.
Tem que iniciar um novo.
Vamos pedindo então já.
Então vambora. Então, valeu, galera.
Boa noite.
Feliz
dia da criança.
Um beijo. Tchau.
Beijo. Tchau.
Ô, gente, vocês se cuidem, por favor.